Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Só aqui na Jovem Pan. Esse episódio inaugura o DDT Séries. O DDT Séries é o nosso novo projeto. Nele, a gente vai convidar especialistas em diversos assuntos para conversar sobre as suas especialidades. E cada tema vai ser abordado sob as perspectivas que a gente trata normalmente aqui no DDT. Vamos falar de negócios, das tecnologias daqui a 30 anos, startups e soluções, e tecnologia e cultura. Para abrir o DDT Séries, vamos falar de mobilidade urbana. Para isso, a gente convidou o Marcos Quintela, que é professor e especialista de transportes e mobilidade urbana da Fundação Getúlio Vargas. Quintela, seja muito bem-vindo.
Oi, André, Daniel, prazer estar aqui, espero poder contribuir aí com o pessoal todo aí da comunidade DDT, né?
Com certeza vai. Para participar dessa conversa, está aqui comigo Daniel Salvador, e isso quer dizer que vamos falar da tecnologia daqui a 30 anos. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, André, tudo ótimo.
Muito bom conversar. Bom, vamos lá. Quintela é um cara que é absolutamente envolvido com o tema, meu colega de Fundação Getúlio Vargas, a gente fala bastante sobre isso, e daí a ideia de chamá-lo para abrir o DDT Séries. E como um especialista em mobilidade urbana, a gente vai falar sobre um tema que, é claro, a gente vai fazer uma retrospectiva para poder chegar no daqui a 30 anos, que é onde o meu amigo Daniel Salvador vai efetivamente lavar a alma. Mas antes disso chegar, a gente vai fazer uma retrospectiva sobre os bondes. A gente vai falar do VLT Carioca e como essa solução pode ser, em primeira instância, replicada para outras cidades do Brasil. E, numa segunda instância, a gente vai falar sobre para onde ela pode caminhar. Que tipo de tecnologia, que tipo de solução nasce dali ou, de alguma forma, pode substituir essa tecnologia. Então, eu queria começar pedindo para o Quintela fazer uma retrospectiva desse assunto e aí vamos chegar no VLT Carioca para depois o Daniel assumir com as perguntas sobre o futuro.
É muito legal, Daniel, porque você vai falar daqui a 30 anos, nós temos que voltar a mais de 100 anos. Surgiram em Nova York em 1827 e puxados a cavalos.
Caraca. Né?
Então ali que
nossos
vem.
Os bondes eram carroças.
É, então depois isso aí, ó, no Brasil, surgiu 1859, justamente aqui no Rio de Janeiro, né, que nós estamos falando sobre isso, e puxado a burro. Quer dizer, então nós estamos falando lá.
Que até essa parte nem precisava ter dito, né? Puxado a burro que vira piada, nós cariocas.
É verdade.
É, enfim, mas tudo
bem.
Então
os cariocas mesmo que puxavam.
Não, a gente não, pode falar, cara, também. É, então,
também,
beleza.
Também. Tá certo. Mas aí, você vê, só depois, em 1892, é que veio o bonde à energia termoelétrica. Quer dizer, um negócio, evolução lenta, como tudo aí, nós estamos sempre falando sobre isso, né? A evolução depois é exponencial, mas naquela época era bem lenta.
Uhum.
Né? E aí surgiram os primeiros bondes elétricos já no início do século, né? Depois 40 cidades brasileiras aderiram a esses trens, porque vocês talvez não lembrem, mas tinham trilhos ainda antigos espalhados pelas ruas do Rio de Janeiro e eram daqueles trens, aqueles bondes que captavam energia em rede aérea, que tinha aquelas hastes.
Como os ônibus de São Paulo.
Exatamente.
Santa Teresa, Quintela,
é verdade.
Isso. Santa Teresa ainda
é. Santa Teresa é assim. Ah. Então, o que é remanescente, quando acabou, em 1968, acabaram os bondes praticamente, só restou no Rio de Janeiro o bonde Santa Teresa, que houve aquele acidente, parou muito tempo, agora claro. Que está retomando, está uma revitalização e está lá o chamado bondinho de Santa Teresa, né? Mas aí não, aí veio a modernidade, né? O vanguardismo, que com o advento da Olimpíada, das Olimpíadas de 2016, a Prefeitura do Rio de Janeiro resolveu trazer toda a revitalização do centro, da zona portuária, e incluiu, que como grande vedete desse processo, trazer o VLT, né? Veículo Leve Sob Trilho, que é conhecido no mundo como Tramway, ou lá em Portugal é o elétrico.
Achei que você ia contar uma piada agora.
É.
Sabe, aquelas coisas... Ah, vou abrir espaço para contar uma piada de português. É o de DDT politicamente incorreto, né? Já falamos de carioca.
Lá são os elétricos, que são os bondinhos parecidos com o de Santa Teresa, que circulam ali em Lisboa, lá em Porto. Quer dizer, é muito interessante.
Aquele de São Francisco é...
É um VLT.
É um VLT.
Que convive com... O tráfego normal, já é menos moderno que os VLTs europeus e asiáticos, né? Na Europa, que tem, sei lá, mais de 200 e poucas cidades que tem o VLT. Só que a diferença é que eles são ainda que captam energia em redes aéreas, né? Que buscam a energia com aqueles chamados pantógrafos que vão buscar a energia. E aqui no Rio de Janeiro, já evoluiu para quê? Para essa tecnologia, por questões estéticas, porque isso surgiu na França, na verdade, em cidades como Bordeaux, Reims, Angers, e está em Dubai também, está até agora começando em Cuenca, no Equador, que acontecia o quê? Naqueles centros históricos, quem conhece Reims, é uma cidade a 40 minutos de trem, de alta velocidade de Paris, é uma cidadezinha que é a terra do champanhe, que é uma cidadezinha que tem um centro histórico lindo. E ali eles fizeram o quê? Vamos fazer um trem que venha captando energia na rede aérea, mas quando chegar no centro histórico, ela não tem mais a rede aérea, porque aquela rede aérea polui visualmente o centro histórico. E aí fizeram essa tecnologia num trecho lá de 1,7 ou 2 quilômetros. E não existia até então, no Rio de Janeiro, igual ao Rio de Janeiro, nenhum trem 100% sem a chamada catenária, que é essa captação de energia. E o Rio de Janeiro é pioneiro nisso. Então a tecnologia da Alstom francesa veio para cá e para implantar esse...
Então
esse
ela foi desenvolvida para o Rio e aí
não,
do Rio
foi
desenvolvida
lá e nós trouxemos para cá, né, as empresas brasileiras, para justamente ser o único que tem 100% das linhas sem a catenária.
Tá.
Entendeu? Então ela funciona.
A tecnologia
funciona...
já estava em produção, só que não existia um modelo 100%.
100%. Aí até foi ousado, foi um vanguardismo grande. E aí o que aconteceu é que a tecnologia hoje cartão de visita, né? E é a chamada alimentação pelo solo, né? Você puxa a energia pelo solo, como a gente, quem conhece aqui no Rio de Janeiro hoje, vê esse modelo de VLT. Ele até tem aquele pantógrafo em cima, mas aquilo é só para o pátio, só na oficina que ele capta por cima. Mas quando ele circula nos 28 quilômetros de linha aqui no Rio, é sem captação aérea. Então isso aí não polui em termos visuais e dá uma segurança de operação muito grande.
Para a gente fechar essa parte do hoje, qual a tua opinião sobre a qualidade do que está acontecendo aqui? Transporte, tem a performance esperada? Qual é?
No Rio de Janeiro?
Assim, porque assim, eu de vez em quando pego para ir ao aeroporto e gosto. Mas me parece ainda é curtinho, tá sempre meio vazio. Qual é a visão geral de um especialista sobre esse assunto?
Porque o projeto original aqui foi meio modificado, né? Porque, por exemplo, essa Avenida Rio Branco, que ela tem ali um bulevar bastante interessante a partir dali do Peçanha até lá no Aterro do Flamengo, era para ser 100% a Rio Branco, um bulevar. Não iria ter ônibus entrando pela Rio Branco como hoje nós temos, e aquilo ali ficou meio ruim, aquele negócio todo. Quer dizer, o projeto do VLT era para ser, vamos dizer assim, o sucesso dele dependia do Porto Maravilha. Do sucesso do Porto Maravilha, que seria a nova cidade, né, onde se realmente ali prédios maravilhosos, uma vida noturna esperada, turismo, negócios, tudo ali. E aquilo ali ainda não decolou por causa da crise que surgiu. Quando foi concebido esse projeto, nós estávamos em crescimento, estávamos numa perspectiva muito interessante do país. Aí houve todo aquele problema e, logicamente, atingiu o estado do Rio de Janeiro, que foi um dos principais do Brasil. Né? E aí aconteceu que o VLT hoje transporta 80 mil passageiros por dia, quando deveria estar transportando 260 mil passageiros. Então o VLT era para ser um transporte integrador, porque ele evitaria todos os ônibus entrarem dentro do centro, e ele ia integrar o quê? Barcas, aeroporto, o metrô, o BRT, que seria, chegaria lá na Candelária, lá naquela Presidente Vargas. E assim seria um modo muito interessante de você ter um centro altamente agradável, sem carros, sem ônibus, sem poluição, né, para se tornar um centro. E infelizmente ainda não está assim. Provavelmente
parece bem
vai
longe
acontecer.
De chegar ao Quintelo, não?
É, eu acho que o Porto
Foi,
Maravilha,
né?
Ele vai depender aí de crescimento econômico do país, retomada do crescimento econômico. Né?
Então parece que Porto Maravilha.
Que é uma concepção maravilhosa.
Sem
um negócio
dúvida.
Espetacular. Entendeu? Só que não conseguiu atingir os seus objetivos, mas não por culpa da concepção do projeto. O projeto era maravilhoso. Porque aí.
Tem os fatores externos.
Fatores
e os fatores internos, não do projeto especificamente, mas do nosso estado, nossa cidade especificamente.
O Rio de Janeiro foi o principal atingido pela crise do Brasil, né? Do meu ponto de vista aqui.
E a questão dos royalties também, não só da crise especificamente de uma forma mais ampla, mas a gente tem os royalties que aí representaram um dano bastante específico
pro
estado,
né?
Todo. Ainda dói, né?
Tá machucando aqui, né?
Quintela, antes de dar o salto no futuro, não sei se o André tem mais alguma pergunta.
Não, eu ia te chamar, Daniel.
Minha atual pergunta é, o que tem de mais moderno hoje no planeta Terra?
Em termos de transporte?
Isso.
Mas não vale o drone em Dubai, aquelas...
Aquele drone lá do Dubai, aquele é espetacular, né?
Assim, em produção, é essa.
Eu acho que em alta... eu acho que em termos de transporte são os trens de alta velocidade, né? Que cada vez estão com mais tecnologia e com mais as velocidades espantosas. Né? Hoje a China está com uma rede de alta velocidade absurda. A expansão deles é inimaginável. Se você pegar uma curva de quanto eles tinham há 30 anos atrás e quanto eles têm hoje, a China está absurdamente maior do que a Europa e que o próprio Japão até já está bem...
Claro,
servido,
fechado,
porque ele é tão,
né,
pequeno, mas ele está muito bem servido. E aí vai, a Ásia toda. Eu acho que para atingir mobilidade urbana, né, para atingir massa de pessoas, e efetivamente, em termos de modernidade, eu acho que os trens estão... As outras coisas ainda estão incipientes, né, estão sendo preparadas para o futuro, talvez, os veículos que voarão, os drones, os táxis, os carros
autoguiados.
Mas são transportes de baixíssima capacidade que não resolve o coletivo.
Você diz de baixíssima capacidade de volume, né?
De atender.
Claro.
Eu acho que a tendência do mundo é a coletividade, é o transporte coletivo, é o transporte público, que inclusive essa tendência, Daniel, já está acontecendendo. O pessoal da sua idade aí, idade do André, já...
Não, da minha nem tanto.
Abandona, hoje já abandona o carro, ninguém mais quer. Os meus filhos não querem mais ter carro, porque eles usam aí os aplicativos para buscar veículos, depois alugam o carro no final de semana, com as suas demandas, e assim vai. E deveriam estar usando transporte público de qualidade, mas infelizmente não é ainda altamente utilizado tudo isso. Por quê? Porque nós não oferecemos transporte público de alta qualidade.
No fim das contas acaba abrindo espaço para os aplicativos de mobilidade
que não atende.
Serão tema de um desses DDT séries com o Iago Ribeiro.
Tem modernidade demais aí em concepção. Mas nada é efetivamente implantado assim, né?
A gente conversava um pouco antes de começar a gravar sobre o Hyperloop. O Quintela fez críticas importantes sobre o volume, a capacidade do Hyperloop do Elon Musk. Para quem não está ligado, é uma espécie de trem,
é um túnel de
um metrô para um carro. Então seu
carro
vai num trilho e esse trilho vai em alta velocidade entre dois pontos específicos. E do ponto de vista de solução urbana, isso é muito incipiente.
Estava conversando aqui que a conta não fecha, né?
Não tem como. Porque ali o cara vai transportar de A a B, quanto que é essa distância de A a B? 200, 300, 400, 500 quilômetros. Legal. Na verdade, o carro não está rodando, né? O carro sobe dentro de
uma plataforma.
De uma plataforma. Essa plataforma que desenvolve 500 km por hora, não sei quantos quilômetros, não é isso? E aí eu quero saber como é que uma pessoa lá dentro desse carro se comporta em termos físicos, né? E como é que é esse fechamento de conta? É 4 mil
carros por hora, o objetivo dele é 150 milhas por hora.
E num sentido só, e o outro. Então tem que fazer dois túneis. E esses túneis são caríssimos. Se você olhar hoje, eu estava falando para você, para fazer um metrô, você pode variar de 100 a 250 milhões de dólares por quilômetro. Né? Lógico, um túnel de metrô bem maior do que esse aí, dessa concepção aí, que seria menor, mas não interessa. Se for 50 milhões de dólares por quilômetro, que é um impacto muito grande, é uma obra importante fazer esse túnel.
Para a gente ter uma ideia, esses 4 mil passageiros por hora, quanto transporta um metrô?
Um metrô de pesado pode transportar 50, 60 mil passageiros hora sentido. Entendeu?
Então, de 12 a 14, 15 mil vezes a mais.
Isso aí não vai resolver o problema. E outra coisa, qual é o interesse de pessoas levarem um veículo de A para B o tempo todo? Entendeu? Então você tira 4 mil daqui...
Parece uma demanda específica, né?
Parece bem peculiar.
Preciso do carro lá no meu destino,
e aí vou levar. As pessoas estão abandonando o carro, né? Ou podem alugar ou pegar em qualquer ponto.
Eu vou tirar 4 mil carros daqui para levar para ali. Tá bom, e depois outros 4 mil saem de lá e vêm pra cá? Será que vem ou não vem? Como é que é isso?
Eu gosto de algumas iniciativas da Elon Musk, mas depois dessa conversa eu acho que especificamente essa não foi um tiro bem dado.
Não, isso aí eu acho que não decola. Porque qual é a rede
sem
que pode ser
trocadilhos,
isso?
Né?
Muito bom.
Eu também acho que não.
Eu acho que tem mais pro futuro, daqui a 30 anos, os carros aéreos do que esse propriamente.
E aí, seguindo o nosso trocadilho, o carro aéreo decola.
Esse decola.
Então, Quintela, literalmente.
Exatamente.
Vou te fazer a pergunta que eu tô aqui tentando responder. Qual o futuro disso? O que vai ser daqui a 10 e 30 anos?
Dos veículos aéreos?
O que vão ser?
Dos veículos, da mobilidade urbana. Como as cidades vão se configurar?
O que vai estar aqui no lugar do VLT? Vai ser o quê?
Eu acho que isso aí vai se tornando histórico, né? Porque o VLT vai acabar sendo aquele negócio do
nosso
do passado.
O bonde.
O bonde do passado que vai... E eu acho que não há saída que não seja uma rede metroviária ampla, né, que possa conectar todos os pontos de uma região metropolitana, integrada física e tarifariamente. Isso é inevitável. Isso daqui a 30, 40 anos, as redes de metrô têm que ser o dobro que elas são. Por exemplo, Nova York vai se expandir, Londres vai se expandir, Paris. Só que nós aqui, nós estamos anos-luz atrás desses países. Então, nós vamos ter dificuldade de evoluir. Talvez os 30 anos que você se refira, eles vão mais do que aqui. Porque nós já estamos saindo de um atrás, muito atrás, né? Nós estamos partindo, nós temos uma dívida muito grande.
Claro, especificamente nessa questão de transporte coletivo, não tem nenhuma solução que atenda plenamente, porque os ônibus são inqualificáveis.
Não tem nem qualificação.
O metrô, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, ele é muito pequeno. São Paulo tem soluções bem melhores.
Melhor, mas também não tem ainda o que deveria ser para a metrópole que é.
Sim, se comparar com metrópoles do mesmo tamanho...
Não, não comparar com Nova York, não. Compara com Santiago do Chile, entendeu? Então compara com outras cidades de menor porte e vê que São Paulo, do tamanho que ela é, ela perde em termos aí de mobilidade urbana.
Então a única certeza é que daqui a 30 anos uma criança vai estar andando no centro do Rio e vai falar assim, caraca, por que tem esse trilho aqui? E aí
chão.
Ele fala assim, ih, meu filho, há 30 anos atrás tinha o VLT, um negócio com a
presa. Ou ele vai estar aí daqui a 30 anos, elétrica, rodando. Ele estará rodando ainda, entendeu?
Tipo um passeio no Rio turístico.
Ou pode estar sucateado, ou pode ter se destruído, ou ele pode estar realmente abandonado. Ele pode estar abandonado. E o centro do Rio de Janeiro, realmente, nós estávamos falando sobre isso, pode se tornar uma black zone aqui. Uma zona de Blade Runner, uma zona totalmente abandonada.
Porque a gente aí nessa questão a gente ainda tem uma questão imobiliária muito forte. Enfim, as crises
do petróleo. E vai mudar.
E um desejo da cidade de se deslocar.
Já está se deslocando.
Para o Porto Maravilha, para a Barra. Né?
A Barra da Tijuca.
Como esse DT tem um formato um pouco menor, tem temas que eu gostaria de passar como carros autônomos, como elementos voadores, mas eu vou partir para um que eu acho que ele é bem maluco e talvez ele seja o futuro da mobilidade. Mas essa eu posso abrir um parênteses aqui que é uma grande especulação minha. que são, e eu não sei exatamente como isso vai ser materializado, é parte do futuro incrível, que são veículos individuais de massa. A gente estava falando agora, por exemplo, do Uber. O Uber, ele trata com o problema da mobilidade. Eu e o seu filho e outros jovens já não querem mais ter carro por isso. Mas ele também não é exatamente de massa.
Não.
Ele não fica ali cheio de pessoas que ele não conhece e vai no destino em que aquela pessoa quer ir. Quando a gente dá uma viajada ali e esbarra um pouco na ficção científica, muitas vezes o ser humano é tratado como aquelas correspondências que caminham pelos canos. Ele entra num cano, ele é compensado de alguma forma, ele não sofre com a pressão nem com a velocidade, porque ele não sente, ele está isolado no vácuo ali. Ele é deixado no ponto onde ele, enfim, no ponto onde ele quiser, onde tiver saído lá do outro lado. O Wall-E, por exemplo, os seres humanos ficam um veículo individual, que parece essa cadeira aqui, inclusive uma cadeira que eu tô, e ela fica num trilho, mas o trilho leva ele da porta da casa dele até o destino dele. Então, e eles ficam todos em sincronia, em alta velocidade, um do lado do outro, não se esbarram porque eles se comunicam, mas eles vão em massa do ponto onde cada indivíduo quer até o ponto onde cada indivíduo quer individualmente, mas em massa ao mesmo tempo.
Como é que seria isso fisicamente, né? Como é que seriam as redes para levar? Porque ainda não somos teletransportados. Mas isso aí demandaria vias, né? A via física vai existir.
Uhum,
como é que seria o trilho que vai levar essa cadeira, né? Então é um negócio de louco você imaginar isso.
Uhum.
Né? Eu prefiro imaginar mais, que eu acho que tem muitas possibilidades de acontecer, são as aerovias. Né? Os carros que, ou até de massa, por que não?
Uhum.
Né? Não sei como é que isso vai funcionar.
Acho que faz bastante sentido, acho.
Acho que vai, entendeu? Mega helicópteros, né? Não sei como é que eles vão ser a propulsão disso aí, transportando, o que aí facilita muito mais. Seria, teoricamente, mais tecnologia do que para se locomover, do que vias para serem construídas. Né? Você tem apenas o espaço, né? Você vai levar no espaço.
Sim.
E o espaço poderá ser organizado por tecnologia, né? Criadas aerovias, como existem as aerovias hoje nos aviões, só que logicamente muito mais confiável, né? Então isso aí eu acho que é muito mais factível. Eu vejo aqui, vamos botar aí 30 anos, talvez aconteça. Se já estão testando lá o drone, já não estão testando o Uber lá em Dubai, que o cara entra no drone e vai de um lugar para o outro, beleza. Isso aí já teve acidente lá, já teve um caso lá de choque, já teve um caso. Então, estão aperfeiçoando. Isso aí é muito rápido, você mesmo falou. Vai ser exponencial, isso dá tranquilo, cara.
Acho que é isso. Isso fecha o nosso primeiro DDT Séries. Falando do nosso tema de abertura, que é mobilidade urbana. Hoje a gente discutiu um pouco de como chegamos até aqui e o restante para onde iremos. A gente continua falando sobre as startups que estão em produção, as soluções que estão acontecendo, e vamos olhar também para tecnologia e cultura. Daniel, obrigado.
Quintela,
obrigado a você. E deixa um site, um contato.
Eu tenho o meu site pessoal, Marcos com U, Quintela com dois L's, tudo junto, .com.br. Acessem lá, dê contribuição, tem lá artigos, tem material acadêmico, vídeos sobre empreendedorismo e sobre transporte, mobilidade urbana.
É isso, fechamos a conta e semana que vem tem mais. Tchau.
Tchau.
Beleza.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.